Prezados irmãos, prezadas irmãs, que estão estudando conosco a família na visão espírita. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos tomando por base o livro Ferenda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, na psicografia do Raul Teixeira. Nós estamos, então, estudando sobre crianças, e entrando no capítulo 11, quando ela coloca assim: cuidemos das crianças. Nós fizemos uma síntese, nossos filhos, nossas responsabilidades. Então vamos aos estudos de hoje. Fenômenos preocupantes se generalizam em toda parte na esfera educacional quando percebemos o quanto os veículos da informação de massa, na sua múltipla variedade, têm conseguido influir na forma de se conduzir à prole. Poucos são os pais na estrutura social da atualidade que se tem delido a meditar sobre os caminhos educacionais em que trafegam seus filhos. Nossos filhos, minha gente, estão vivendo nessa fase da história da humanidade muito conturbada. Então, quando nosso filho, nossa filha sai de casa de manhã, vai para uma escola ou para um outro local qualquer, é preciso entender que ele está trafegando numa fase muito perigosa, num ciclo muito difícil, que é o ciclo atual. Então é preciso que ele saia de casa não só bem vestido ou bem vestida, mas principalmente bem harmonizado para enfrentar essas dificuldades aí de fora, né? Bem poucos ainda hão se preocupado em desenvolver uma normativa comportamental que os norteie perante a necessidade de orientar seus filhos. Grande número mesmo apoia-se na moda em vigor. Ah, isso é bom, deixa acontecer, vai si mesmo, né? Se na televisão aparece, os pequenos fazem e usam. Então é preciso saber que a televisão é um divertimento, é um veículo de informação, de entretenimento, mas precisa tomar cuidado, porque até nesses canais de desenhos que tem por aí, nos intervalos você já viu, né? O consumismo ele é dado como uma forma normal de vida. Então as crianças já estão acostumando, vai se acostumando a consumir. Então, aparece lá roupas, bonecas, carros, brinquedos, coisas eletrônicas. Então a criança já fica assim, pom, papamim, papai. E aí vai, né? Começa ali. Se no rádio anuncia, os rebentos compram ou recebem. Se as revistas ilustram, e porque é bom, e assim por diante. De outro modo, os vizinhos orientam dessa ou daquela maneira os seus. Assim, igualmente, conduziremos os nossos, para que eles não fiquem diferentes. Isso é muito sério, sabe? Esse negócio de você não ficar diferente. É preciso saber diferente em quê. Tem que tomar cuidado com isso, porque quando chega lá na adolescência, minha gente, a coisa vai pegar. Vai pegar porque os espíritos vão eclodir o que eles são e vão trazer também na superfície o que eles aprenderam já na encarnação. Então, cuidado com moda, sabe? Todo mundo faz isso. Todo mundo não é a voz de Deus. Todo mundo é a voz do homem, é a voz do mundo. Por isso que fala todo mundo. Tem gente que fala, não é todo mundo, a voz de Deus, a voz. Não é. A voz de Deus é outra. E a gente vai nessa ilusão. Levamos nossos pequenos de acordo com a moda. E o que é mais grave, com a moda dos outros. Como se aos outros devêssemos importar as responsabilidades que são nossas. E a gente vai fazendo padrão. É o padrão. Será que esse padrão é realmente satisfatório? Parece óbvio que ninguém precisará manter-se na idade da pedra relativamente aos usos sociais. Ninguém estará impedido de acompanhar uma ou outra moda em qualquer época. Contudo, quando pensamos na educação, não podemos admitir que ela possa ser feita longe dos processos de análise das coisas, daquilo que serve ou não, que nos compete ou não. O problema é que hoje, né, pai e mãe estão tudo trabalhando, saem de casa cedo e os filhos ficam aí, né? Cada um da maneira que pode. Vai para casa do avô, da avó, ou vai ficar numa creche, ou vai ficar com uma babá, mas não são os pais. Não foram eles que Deus entregou. Não foi para o avô ou para a avó, não foi para a babá, não foi para a creche. Deus entregou o filho na sua mão. Então, se você quer trabalhar, se você quer aumentar a tua renda familiar, mas cuidado quando você tem filhos. Dedique um bom tempo para eles por dia, porque senão eles vão poder cobrar isso muito seriamente de você lá no futuro. E o dinheiro que você ganha hoje, né, será que vai compensar os dissabores do amanhã? Grave é que em tudo isso a criança torna-se grande vítima da incoerência dos adultos, que bastas vezes se deseja realizar de modo doentio através das crianças, né? Urge um pouco mais de atenção quando envolvidos nos compromissos educacionais. Nossos pequenos têm sido submetidos a programações picantes de filmes violentos, sem qualquer opção, assimilando como se fossem coisas normais ou naturais, passando a absorver tais conteúdos sem qualquer defesa, sem qualquer análise. Então, assim, hoje a criança com 9, 10 anos já tem seu quarto, sua televisão, fecha-se lá dentro do seu quarto e vai ver o que bem entende. E também esses jogos, né, que violentos, nossa, a gente vê cada jogo violento aí, e os filhos vão botando aquilo na cabeça. Isso é normal, você sair destruindo, matando todo mundo. Nossa, é complicado você botar isso na cabeça do teu filho. Que tem que ser um super-herói, né? Que mata todo mundo, que dá uma rajada de balas e todo mundo cai e ele sai o grande vencedor daquilo. Você é cuidadoso, tem que ser muito cuidado, tem que ter muito cuidado com isso para evitar que depois a gente não sofra as consequências, não é? Parece que tudo está correto, tamanha a acomodação de vasto número de pessoas em relação aos pequenos. Poucas são as crianças que se utilizam dos brinquedos de criança. Diminui os grupos de crianças que conversam como crianças. Tem uma proposta de um filósofo francês do século passado, bem no finalzinho do século passado, que dizia assim: a criança precisa do jardim de infância. E aí você vai analisar o que é o jardim de infância. Exatamente o contato que a criança tem que ter com outra criança, para que elas conversem, para que elas se animem umas com as outras, dentro de um critério educado, de um critério justo, lógico, sensato, sabe? Não apologiamos o atraso, a decadência, o imprestável. Tampouco cremos que a prostituição da mente infantil ou o abandono moral das crianças seja o progresso ou canal de progresso. Acompanhamos grupos infantis e notamos o quanto agem mal uns com os outros, segundo os exemplos dos maiores. O quanto as suas conversas repetem as do vídeo ou as dos diálogos dos adultos, sua malícia tem o toque da instigação dos mais velhos, e por aí vai. Então hoje você vê meninos e meninas se beijando na boca com 8, 9 anos, arrumando namoradinhos. Tem um projeto aí agora, é o seguinte: teu filho, não, a tua criança não pode namorar. E os pais ficam instigando isso, principalmente quando é o pai pro menino, né? E aí você já deu um pega lá na menina? E a menina também, né? Você já deu um pega no menino? Isso que nós estamos passando para os nossos filhos. Isso é coisa lá para frente, sabe? E não é pega, é um carinho, é uma atenção. Nós estamos muito assim, colocando a vida como se tudo fosse objeto. Não, somos pessoas. No campo biológico, anotamos casos sempre crescentes de crianças carregando o corpo marcado pelos sinais secundários da sexualidade, demonstrando que as glândulas amadurecem prematuramente ante os impactos do psiquismo que assimilam as cenas libidinosas ao vivo ou nas películas, ou ainda em novelas de romances candentes que adentram os lares sem qualquer nobre orientação, explicação ou acompanhamento dos pais. Isso acontece, tá, minha gente? Eu já presenciei uma certa feita. Eu fui no aniversário de uma criança de 9 anos, uma menina, e eu dava aula para elas de teatro, e ela me exigiu que eu fosse no aniversário dela. Eu fui. E chegando lá no aniversário, muitas crianças, né, da idade dela, aquela coisa toda, e estudavam no colégio aqui, de um colégio caro, né, ou seja, crianças que têm os pais tinham uma condição social maior. Mas chegado o momento lá, eu não estava querendo ficar perto dos adultos, porque as conversas dos adultos eram terríveis. Né? Então eu fiquei mais próximo das crianças. Mas no momento lá, houve uma situação em que a filha, a menina que estava aniversariante, começou com umas conversinhas muito ao pé de ouvido com outras crianças e rindo muito. E aí, eles iam para o quarto lá e ficavam lá olhando na janela, olhando, olhando, olhando. Eu falei, o que está acontecendo? Aí, assim, de uma maneira bem sutil, eu fui até elas para ver o que é. Sabe o que eu estava vendo? No apartamento, no prédio do lado, da frente, estava tendo uma relação sexual lá entre um casal de adultos com a janela aberta e as crianças observando aquilo tudo. E uma conversando com a outra. É isso que ela está dizendo aqui. Tome cuidado, minha gente. As nossas intimidades são nossas. Sabe? São nossas. Não, não brinquem com isso. Isso é muito complicado. Tornam-se crianças sexuais, iniciando muito cedo tais experiências antes de saberem conduzir tais forças genésicas. Em consequência, envelhece precocemente pelos desgastes impostos ao organismo e à mente. Gente, uma relação sexual é uma torrente de energias. Precisa tomar cuidado, criança não está pronta para isso não. Aí deparamos fenômenos sociomorais ou psicossociais dos mais preocupantes. O exacerbamento do sexo solitário, a ansiedade pelas experiências heterossexuais nas faixas da imaturidade, sem atender, portanto, às suas finalidades, além do desinteresse pelo sexo ou ainda a busca de experiências homossexuais por avidez de novas experimentações, uma vez que tudo tem parecido muito normal para os pequenos que padecem a ausência de cuidados e de condução. É, tomar cuidado com isso. Esse negócio de menino dormir na casa de outro colega, menina dormir na casa de outra colega, você vê isso, sabe? Será que esses pais do colega estão atentos? Isso é só uma proposta que ela coloca aqui, por isso que eu estou repetindo. Vale meditar sobre tudo isso e iniciar um esforço de montar maior vigilância moral junto aos nossos pequenos. A criança não pode mais ser considerada um adulto miniaturizado, como se admitia no passado. É, na verdade, um espírito eterno, recomeçando no mundo nova escalada de progresso. No entanto, na condição de alguém que carrega no íntimo os resíduos experienciais do pretérito, poderão perder-se nas avenidas escusas e escuras da atualidade. Tome cuidado, minha gente, que uma vez deturpada uma mente infantil, nós teremos um adulto que sofrerá muito. Muito. Cada criança leva consigo um projeto de luz que nós todos deveremos auxiliar a concretizar-se. A criança de agora fala-nos da nossa situação amanhã. Cuidemos da criança, amando-a, sabendo dar-lhe o espaço para que seja criança em sua época, saudável e feliz. Certo de que estaremos assim, semeando bênçãos ou infortúnios para o nosso planeta, em razão do nosso procedimento junto a ela. Então, a sociedade do futuro, ela será o reflexo daquilo que nós estamos fazendo com as crianças de hoje. Essas crianças vão crescer e vão trabalhar socialmente. Então, elas vão trazer. Ah, mas na minha época de criança, isso já era normal. Eu me lembro de uma... Eu vou contar isso rapidamente, né? Mas eu me lembro que uma vez nós fazíamos um trabalho numa escola e nós estávamos falando sobre sexualidade, sabe? E aí nós estávamos fazendo com muito cuidado, porque eram crianças aqui de 10 anos, 11. A gente falava com muito cuidado sobre esse assunto, né? Sobre o que é um relacionamento mais próximo, mais íntimo, tudo. Falando assim com muita superficial mesmo. Aí uma menina levantou o dedo e falou comigo assim, ô tia, você está falando esse negócio de menino e menina fazer aquilo? Aí eu fiquei assim e falei, por que você está me perguntando isso? Aqui eu faço isso todo dia com meu irmão. Isso é normal, isso eu já faço com meu irmão tantas vezes. Sabe? É isso, sabe, gente? Sair de casa, deixar os nossos filhos sozinhos, pode acontecer essas coisas. Fique com Jesus, que Ele continue abençoando você e seu lar e seus filhos.